Estudos apresentados à Comissão Externa da Câmara de Enfrentamento à Covid-19 mostram letalidade em torno de 10% para as pessoas de 0 a 19 anos de idade com diagnóstico confirmado da doença. O médico intensivista Arnaldo Prata chegou a esse índice ao dividir os 759 óbitos pelos 7.436 pacientes internados dessa faixa etária até 22 de agosto, quando o país registrava um total de mais de 111 mil mortos por Covid. Na faixa até 5 anos de idade, foram 371 mortes. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse número não chega a 100. Prata, que também é pesquisador do Instituto DOR, apresentou um resumo dos estudos sobre crianças contaminadas com o novo coronavírus internadas nas UTIs do país. Segundo ele, a chamada Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica tem sido um dos agravantes desses óbitos.
Entre crianças de 0 a 19 anos de idade, menos de 1% necessitam de internação hospitalar. Porém, das que internam, a mortalidade pode ser alta. A presença de comorbidades aumenta em quase 6 vezes a chance de gravidade e essa doença inflamatória multissistêmica pode acontecer em torno de 10 a 15% dos casos.
Essa síndrome associada à Covid-19, também conhecida como SIMP, é uma doença autoimune marcada por febre persistente, cefaleia e vários problemas cardiovasculares, renais, gastrointestinais e neurológicos. O alerta internacional surgiu em maio. No início de agosto, a Sociedade Brasileira de Pediatria elaborou um manual de diagnóstico e tratamento. O Ministério da Saúde só passou a recomendar a notificação desses casos em julho. Desde então, foram oficialmente registrados 197 casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid-19 até o dia 22 de agosto. Ceará, Pará e Rio de Janeiro lideram a lista de casos, mas os especialistas afirmam que há subnotificação. O diretor do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde, Antônio Braga Neto, informou que o órgão ainda está concluindo o protocolo de atendimento e pode exigir a obrigatoriedade de notificação.
O Ministério da Saúde está monitorando os casos, tem procurado garantir os leitos hospitalares necessários. Ainda é uma doença nova. O que nós temos que garantir na atenção primária é a capilaridade das informações. Então, uma criança que chega na atenção primária com história de febre há 3 dias e algum dos sintomas, como náusea, cefaleia, conjuntivite, excluída causas de sepse, que apresente alterações laboratoriais, elas sejam encaminhadas para uma atenção especializada, que a gente pode estar diante de um caso de inflamação multissistêmica pediátrica.
Segundo Braga Neto, o Ministério também tem procurado garantir a aquisição de imunoglobulina, que é o principal medicamento para essa síndrome, mas que se tornou escasso e caro diante do aumento da demanda mundial. Vice-presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Marcelo Brandão, manifestou preocupação quanto à disponibilidade de leitos, profissionais capacitados, medicamentos e insumos para enfrentar a síndrome. Os casos mais graves, por exemplo, necessitam de oxigenação por membrana corpórea, um equipamento hoje presente em poucas UTIs pediátricas de referência. Segundo Brandão, o avanço da pandemia para o interior do país e a futura reabertura de escolas e creches também são preocupantes.
A gente não sabe muito bem como é que vai ser a evolução, a gente está aprendendo no decorrer da pandemia, sabe que em algum momento vai ter a abertura das escolas, vai ter o encontro das crianças outra vez. Então, a gente prevê que deve ter um aumento no número de pacientes a internar em UTI.
Eventuais sequelas da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ainda estão em estudo. O debate em torno do tema foi solicitado pela bancada feminina da Câmara. A relatora da comissão externa, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destacou a necessidade de reforço no quadro de profissionais de medicina intensiva, que hoje conta com apenas 18.600 pessoas, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.
Esta pandemia precisa deixar para a gente também esse legado da gente ter mais profissionais intensivistas nas UTIs neonatais e nas UTIs pediátricas. E muitas vezes o resultado do tratamento está diretamente ligado àquela equipe que está fazendo o atendimento.
De acordo com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, o país tem cerca de 796 UTIs neonatais e 613 UTIs pediátricas, que oferecem em torno de 13 mil leitos para crianças. No entanto, quase metade deles está concentrada na região sudeste. Para o presidente da comissão, o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, o cuidado precoce deve ser a base do combate a essa síndrome pediátrica.
Só uma sugestão, que tenha uma urgência pediátrica qualificada para esse diagnóstico, que possa fazer algum tipo de acompanhamento, seja ele por telemedicina ou levando a criança diretamente para lá de forma precoce, para evitar o agravamento do caso.
O Ministério da Saúde informou que estuda a inclusão de crianças com comorbidades na lista prioritária para a futura vacina contra a Covid-19. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.